A criminalização é uma expressão também utilizada na academia, mas que de um tempo para cá vem sendo bastante utilizada pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares. E a gente tentou apresentar uma espécie de definição dessa noção, desse conceito, a partir desse uso popular que os movimentos têm realizado. Então, ela abrange muitas coisas, muito mais do que você, do que um possível enquadramento a determinados grupos ou pessoas individuais mesmo, sob o ponto de vista da aplicação da lei penal. Não se trata apenas de encontrar na conduta praticada por indivíduos ou grupos um ilícito penal, mas, de certa maneira, compreender ou interpretar essas atitudes, essas ações de grupos e pessoas como algo que merece ser reprovado pelo aparelho estatal. E as formas de reprovação, de censura, são inúmeras, né? Algumas mais, outras menos evidentes.
Bom, e como que o direito vê essa repressão estatal, até onde ela é, digamos, legítima e qual o limite? A partir de quando ela deixa de ser legítima e passa a ser autoritária?
Os movimentos sociais, esses processos que a gente tem identificado, que tem se intensificado até, todas essas manifestações estatais, e também que contam boa parte das vezes com até a aprovação de certos setores da população em geral, são ilegítimas. Então, é interessante você ter perguntado, porque existe, claro, processos de criminalização que são legítimos, que são autorizados. Mas para essa avaliação, para essa conceituação que os movimentos populares têm feito, os processos que a gente identifica, tem identificado, são sempre ilegítimos. Porque eles atuam no sentido, por exemplo, de coibir a expressão da juventude, em particular, como foi discutida na audiência, o direito de manifestação, política de participação mesmo social, talvez um tanto menos politizada, práticas culturais, até a estética da juventude, na nossa avaliação, né, na avaliação das entidades e movimentos que realizaram a audiência, têm sido, de certo modo, criminalizados. Um bom exemplo é proibir ou criar obstáculos para a realização de passeios coletivos chamados rolezinhos em shopping center. Em Maringá não houve, até onde a gente sabe, nada muito organizado, como houve em São Paulo, especialmente também em outras grandes cidades brasileiras, mas a gente sabe de várias tentativas das forças de segurança, de modo geral, em não permitir que a juventude, especialmente a juventude pobre, periférica, se manifeste, se expresse.
E qual foi a conclusão da audiência?
Tivemos alguns depoimentos de vítimas de violência recentes, né, envolvendo a juventude. Um estudante secundarista, um estudante universitário e também uma parente de um jovem recentemente morto aqui em Maringá, pelas forças de segurança locais. Depois a gente abriu a oportunidade para as poucas autoridades presentes se pronunciar. E aí sim tivemos a intervenção do professor Pedro Bodê para apresentar aí a sua visão a respeito desse cenário atual. Seguiu-se, por fim, a oportunidade a que todos e todas que lá estivessem se pronunciassem. Abrimos, portanto, o microfone para a plenária. Mas a hora já havia se adiantado um pouco, algumas pessoas falaram, e a conclusão, de modo geral, é que é necessário continuar se reunindo. Propusemos lá, tivemos boa aceitação na criação, na construção de um comitê permanente contra a opressão e a criminalização, não só mais da juventude, mas também do movimento social organizado, das classes populares também. E isso deve se concluir aí, a criação e a consumação, talvez, desse comitê deve acontecer, desejamos, proximamente.
O senhor citou a situação dos rolezinhos, né? Que outros exemplos foram discutidos aí na audiência?
A gente nota, por exemplo, aqui particularmente, dentro do contexto da Universidade Estadual de Maringá, tudo anda sendo proibido. Inclusive os saraus onde se expressavam os adolescentes, os cursos de artes cênicas, de artes visuais, os músicos, algumas bandas de música estavam surgindo nesse contexto. E os saraus foram proibidos, já tem algum tempo, desde pelo menos 2011. E culminou essa espécie de censura interna aos muros da universidade, culminou com a agressão ano passado, em setembro do ano passado, por parte de alguns agentes de segurança patrimonial, lá, de vigilância patrimonial da UEM, contra estudantes, inclusive com agressões físicas sérias. Uma pessoa, uma estudante, foi apedrejada, tomou uma pedrada na cabeça, e teve até deu um pequeno, mas foi constatado um traumatismo craniano. Não. Então, esse é um contexto local muito próprio, muito específico, que deixou quase que horrorizado o professor Pedro Baudet, que a gente também abordou na audiência. Mas a universidade não mandou nenhum representante, né, e o reitor foi convidado.
Então, quer dizer que essa questão da universidade foi citada, mas sem uma discussão mais profunda, porque a própria reitoria não participou, né? Não tem, assim, uma resposta para...
Mas ela foi abordada, inclusive, por vários estudantes que lá estavam, na hora que a gente franqueou o microfone à plateia, vários deles, estudantes da UEM, abordaram essa questão e expressaram a sua indignação com esse quadro.
Bom, e na opinião do senhor, o que, que o senhor acha que a universidade deve fazer para conter? Porque, por exemplo, a universidade começou a proibir sarau depois que houve casos de violência, denúncias de uso, consumo de bebida alcoólica e de drogas.
Então,
em festas.
Uma professora do curso de artes, dos cursos de artes lá, fez essa avaliação também. A justificativa é o tráfico de drogas e a prática de ilícitos no interior da universidade. Ocorre que esses fatos não se reduziram. Não houve uma diminuição desses eventos. E mesmo assim, a juventude toda está cerceada de fazer o que sempre fez ali dentro. E até mesmo no seu entorno, né? Porque já faz bastante tempo que fomos recuperar aí que no entorno da universidade não se pode, por exemplo, consumir bebida alcoólica. Avaliação, então, a minha, inclusive, é o que se tem procedido aí, é sempre uma redução do campo de atuação de realização das liberdades, já que falamos de juventude, particularmente da juventude, sem que se produza qualquer efeito positivo na percepção ou mesmo na realidade objetiva da segurança das pessoas, não só da juventude, como das demais. Então, se tem avançado aí para proibições de toda sorte, sem qualquer contrapartida.